Senhora Vice-Presidente, Senhora Vice-Presidente, vá.
Não, eles já assinaram todos.
Senhores deputados, mesmo não havendo quórum presencial, há quórum na lista de assinaturas, portanto nós vamos prosseguir a reunião e vamos tomar deliberações. Senhores deputados, vamos recomeçar então. Passamos então agora à parte 2, aprovação das atas 125, 126 e 127. Senhores deputados, têm alguma questão a colocar sobre estas atas?
Nós não temos
Senhor deputado quórum. Jorge Paulo Oliveira,
nós não temos quórum, já
temos quórum presencial, mas temos quórum no registro das assinaturas. E, portanto, vamos tomar deliberações. Peço desculpa, mas vamos tomar deliberações.
Eu não me agrada, devo dizer.
Eu também não me agrada, porque preferia que os senhores deputados estivessem cá, é muito mais agradável. Mas o facto é que eles assinaram a ata da presença. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Senhor Presidente, é apenas levantar aqui uma questão de pormenor, mas que eu acho que era importante, se pudéssemos esclarecer. Na ata 127, página 4, relativamente aos projetos de resolução 1000, portanto, logo no primeiro parágrafo, sim, 127. Sim, na página 4, logo no primeiro parágrafo, onde diz, relativamente aos projetos de resolução 1213, continua por esse parágrafo, a respectiva discussão foi dada para a próxima reunião de comissão. A minha pergunta, porque eu também não tenho a certeza, mas isto foi a pedido de alguma força política. Então, eu gostaria que ficasse, porque, como sabem, depois de haver um pedido de, até por uma questão regimental, sempre que há sempre que há um pedido de adiamento e o mesmo é aceito pelo proponente, não pode haver pedidos de adiamento potestativos depois de já ter sido feito um primeiro, portanto, para efeitos regimentais. Mas eu não tenho certeza se foi Partido Socialista, sinceramente. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Não há nenhum problema, era apenas por uma questão de reportar a realidade, só isso.
Muito bem. Então, se não há mais questão,
muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, tratam-se de duas petições com o mesmo subscritor, apenas um, e que numa delas suscita a criação de legislação que exija um certificado de habitabilidade para as habitações a arrendar e outro que para as habitações a transmitir. Basicamente, o que eu, na opinião do deputado, na opinião do peticionário, pretende que se crie a chamada figura dos certificados de habitabilidade com uma validade determinada, cuja emissão seja precedida de uma vistoria, comprovando, portanto, que o imóvel está em condições de ser arrendado para efeitos habitacionais ou ser transmitido também para efeitos habitacionais, ou seja, que cumpra aquilo que são as condições de habitabilidade exigidas. O peticionário vai um pouco ainda mais longe e sugere mesmo, recomenda, que sejam promovidas consultas ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Universidades de Engenharia e Arquitetura e que, no futuro, a legislação preveja a possibilidade dos laboratórios técnicos e das universidades, em parceria com as autarquias e instituições sociais, levarem a cabo as vistorias pertinentes, tanto no âmbito da transmissão da propriedade de imóveis destinados à habitação, como no âmbito respectivo a arrendamento. Eu, sob a forma da opinião relator, inseri aquilo que, enfim, se ainda o detalhe que poderia eventualmente ter feito, mas dar conta ao subscritor de que, nos termos da legislação em vigor, já só podem ser objeto de arrendamento ou celebração de contrato de arrendamento urbano os edifícios, as frações cuja aptidão para o IFIM esteja atestado através de uma chamada licença de utilização, salvo se naqueles casos em que a construção do edifício seja anterior à entrada em vigor do regio, ou seja, antes de 1951, concretamente 7 de agosto de 1951. E que, portanto, a celebração de um contrato de arrendamento nos termos do Decreto-Lei 160/2006 obriga a que no contrato de arrendamento, sob pena de nulidade do mesmo, se faça constar a existência de licença de utilização. De igual modo, incerto na opinião do relator, dei conta ao subscritor de que, também para efeitos de as licenças de utilização, quando são emitidas, com exceção dos imóveis acabados de construir, em que basta a declaração do técnico de conformidade com o projeto, e em todas as demais as licenças são precedidas de vistoria, a efetuar, nomeadamente, pelos técnicos da Câmara Municipal, entre outras coisas, que o prédio está concluído, está em condições de ser habitável e está em conformidade com os projetos aprovados. E, portanto, além disso, também para efeitos de escrituras notariais, não só é obrigatória a existência de licença de utilização, como é obrigatória também a junção da chamada ficha técnica de habitação. Bom, não sei se vai ou não dar cumprimento àquilo que é a solicitação do deputado, do subscritor, no entanto, achei que por bem fazer esta pequena ressalva. Quanto ao demais, naturalmente que é uma petição apenas de um subscritor, não é obrigatória a sua audição, não é muito menos obrigatória a sua audição em sede de plenário. Eu abri o relatório nesse sentido, naturalmente que o termos do mesmo será levado ao conhecimento dos grupos parlamentares para os efeitos julgarem convenientes, assim como deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e dado conhecimento ao primeiro subscritor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tratamos isto aqui, não chega aqui. Petição só de um subscritor, a questão é relevante e eu queria chamar a atenção que já existe legislação sobre esta matéria em vigor neste momento. Antes existiu o primeiro, o diploma sobre a matéria, sobre o grau de habitabilidade, é o Decreto-Lei 156/2006, que estabeleceu, portanto, quem é que tinha competência para determinar o grau de habitabilidade, que é diferente da licença de habitação. A licença de habitação é concedida no início, ou quando há obras profundas, mas o grau de habitabilidade pode ser concedido em qualquer altura. Em 2006, quando se alterou o NRAU, por iniciativa do Governo, então do PS, havia uma ligação entre o valor da renda e o grau de habitabilidade. As pessoas só podiam pedir um determinado valor de renda aumentar, só podia ser aumentado se o grau de habitabilidade fosse bom. Isso foi definido por este decreto-lei, que tem associado a uma portaria de trabalho que já resultou do Laboratório de Engenharia Civil, ou seja, já existe um modelo feito pelo Laboratório de Engenharia Civil para se determinar o grau de habitabilidade das habitações. E estão habilitados para fazer aquelas vistorias de acordo com aquele modelo, arquitetos, engenheiros técnicos, que, portanto, têm que ser certificados com respectivas ordens, ter feito o curso de formação no LNEC e podem passar estes certificados. Depois, com a alteração do NRAU de 2012, em que se desvinculou o aumento de renda do estado de conservação das casas, desvincularam-se as duas coisas, este decreto foi alterado, foi substituído pelo Decreto-Lei 266-B-2012, que mantém a ideia da necessidade da avaliação do nível de conservação, mas deixou de haver a obrigatoriedade entre o aumento da renda e a verificação do nível de conservação. Aquilo que eu penso, mas isso já não tem a ver com a petição do peticionário, é uma opinião que eu dou aqui, e julgo que é uma opinião que é a opinião dos meus colegas também, uma vez que está no programa do atual governo, é que era importante voltar a ligar o grau de conservação ao valor da renda. Portanto, era importante, e se assim não fosse, pelo menos há uma coisa que podia ser feita, e essa sim eu bato-me com unhas e dentes por ela, é que, pelo menos, quando há mudança de dono, que é o caso da venda, ou quando há mudança de uso, que é o caso do arrendamento a um novo arrendatário, o contrato deve ser acompanhado de um certificado atualizado do grau de habitabilidade das habitações. E parece-me que isto é uma coisa muito básica, que tem a ver com os direitos do consumidor, que a pessoa que compra ou vai habitar uma casa deve saber o estado em que ela se encontra. Às vezes a casa é pintada por fora, sabem todos isto, é pintada por fora e ninguém sabe o estado em que estão os canos e, portanto, dá grandes asneiras depois. Portanto, era importante do meu ponto de vista, mas isso já é uma iniciativa que os grupos poderão querer tomar ou não, era importante do meu ponto de vista pegarmos nisto e já agora linkava a uma outra matéria que tem vindo aqui várias vezes, que tem andado aí a pairar, mas que nós ainda não vimos concretizada e que é da maior importância. este certificado de habitabilidade ou de certidão do nível de habitabilidade ou do estado de conservação, chamem-lhe o que quiserem, deveria ter associado uma verificação da resiliência sísmica. O Laboratório de Engenharia Civil também já fez estudos sobre isso. Hoje em dia é perfeitamente possível adicionar a esta ficha a questão da análise da resiliência sísmica a olho nu, embora feita naturalmente por um técnico especializado, mas a verificação da existência de fissuras, a verificação da existência de determinadas condições de descolamentos, de enterramentos, permite analisar, com mais outra informação que eu não vou agora desenvolver, a resiliência sísmica. Eu acho que isto era tão importante para Portugal. Nós temos zonas do país com fortíssimas risco sísmico e não temos nenhuma obrigação. O Regio manda fazer obras de conservação de 8 em 8 anos, mas não temos em mais lado nenhum nenhuma obrigação que quem tem propriedades deva verificar se elas têm resiliência sísmica e se não têm, se deviam ter. Termino só para dizer que isto é pano para mangas, embora seja só um peticionário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria Manuel Rola, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer o relatório do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Mas parece-me que o objetivo da petição não é tanto para os novos contratos de arrendamento ou novas compras de habitação, mas mais para aquelas casas que, por terem sido construídas há mais tempo e continuarem com o mesmo inquilino, não têm esse certificado de habitabilidade, porque o que ele refere são as condições de não remodelação que os inquilinos por vezes não levam a cabo e que põem em causa essas condições de habitabilidade quando não existe uma vistoria por a casa não ter passado de mãos entretanto. E aí, e sabemos perfeitamente, quer pelos levantamentos que foram feitos a nível do Iru, quer a nível da... Não, eu só estou a dar indicação, que estamos a ter uma discussão que não é a discussão que é levantada na petição, parece-me. E queria deixar esta chamada de atenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, quer concluir, por favor?
Sim, sim, Sr. Presidente, queria concluir. De facto, apesar de estarmos a falar de um deputado, apenas de um subscritor, como disse a Sra. Deputada Helena Roseta, esta matéria é importante. E não foi por acaso que, de alguma forma, eu procurei, na opinião do deputado relator, acrescentar algo para esta discussão. Portanto, eu fico com a sensação que podíamos, se calhar, ir mais longe na elaboração deste relatório. Agora, depois de ouvir quer a Sra. Deputada Helena Roseta, quer a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, colocar aqui algo mais, eu peço, Maria Manuela peço desculpa, é que eu fiquei agora ali por uns momentos sem estava aqui numa situação desconfortável e estava à procura do nome, e eu peço-lhe imensa desculpa. Mas se me autorizarem, eu iria retirar esta petição, não porque discordo nada daquilo que eu disse, o relatório, mas porque iria procurar, na opinião do deputado relator, acrescentar algo mais do que aqui que foi dito. Os contributos que foram prestados pelo deputado Ivana Roseta e pela deputada Maria Manuel Arroa parecem-me pertinentes e colocarmos, não sob a forma de opinião, naturalmente, mas sob a forma de densificar um pouco mais, eu acho que também faz parte do nosso trabalho. Não é apenas meramente um trabalho administrativo de dizer sim, senhora, cumpre o formulário, disse isto, tomo lá aquilo. E, portanto, eu acho que também faz parte da nossa função esclarecer os cidadãos que a nós se nos dirigem e em quem depositam em nós alguma confiança, no sentido de nós darmos algum elemento a isto. E por isso, Sr. Presidente, eu acho que quer um caso, quer no outro, foram dados aqui contributos que merecem que possa fazer, mas eu aí irei necessitar um pouco de mais tempo para poder fazer uma nota bem mais profunda e também de encontro à preocupação expressa pela deputada Maria Manuel Arroba, porque também aqui há matéria, também há legislação que obriga que em caso dos contratos de arrendamento que já estejam que já tinham sido celebrados até há mais tempo, existe sempre a possibilidade de nos corrermos da Câmara Municipais para fazer as tais vistorias. Mas era importante que isso ficasse a constar do texto. E por isso eu agradeço, Sr. Presidente, os contributos e se, com a permissão da Comissão, eu retiraria estes relatórios de forma a poder melhorar e podermos prestar uma informação mais abundante ao peticionário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu parece-me que é pertinente a sua pretensão, até porque trata-se de uma petição individual, portanto, subscrita apenas por uma pessoa, e que, portanto, não será objeto, em princípio, de debate em plenário. E, portanto, seria interessante que nós pudéssemos densificar um pouco mais, até para que o próprio peticionário percebesse a importância que a Comissão deu a esta questão e que pudesse ser utilizada para outros fins, sempre que se debate esta questão. E, portanto, se a Comissão estivesse de acordo, nós agendaríamos estes dois relatórios para a próxima reunião. Para a próxima. Para uma das próximas. Muito bem, então, sendo assim, passamos à petição 377/13, iniciativa de Maria do Carmo Raminhas Mendes, que solicita a adoção de medidas com vista à preservação da Serra da Argemela e contra a extração mineira. Sr. Deputado Manuel Freixo, Sr. Deputado Relator, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A petição número 377/13, em que a senhora Maria do Carmo Raminhas Mendes tem a qualidade de primeira subscritora num total de 1578 peticionários, vem sobretudo expor, através da sua petição, as suas preocupações perante o pedido de concessão mineira apresentado por uma empresa de nome PANNN, PAN, Consultor Geociência Limitada, para exploração de lítio, ouro, prata, cobre e outros minerais na Serra da Argemela, numa área que envolve a área da União de Freguesias do Barco e Coutada, no Conselho da Covilhã, e das Freguesias de Lavacolhos e Silvares, no Conselho do Fundão, a fim de que sejam encetados todos os esforços para evitar a concessão a concessão mineira, a fim de evitarem a dilapidação do património, e ao mesmo tempo que preservem as evidências histórico-culturais da região, bem como o Castro de Argemela, integrado na Rota dos Castros e classificado como imóvel de interesse municipal. Pelo que o seu parecer é completamente negativo face aos impactos ambientais sobre o território, o património cultural e a saúde da população. Perante esta situação, numa área geográfica que faz parte de um couto mineiro muito antigo, que é um couto mineiro que foi criado durante o Estado Novo, a quando da Segunda Guerra Mundial, e que visava, sobretudo, a exploração de wolframio, onde, aliás, aqui na Serra da Argemela existe uma antiga mina de wolframio, que, aliás, deve ser preservada, que vem dos anos 40, e que fazia parte do chamado couto mineiro das minas da Panasqueira, cuja concessionária era a Beraltino, e cuja área eu conheço muito bem, porque tive contacto já com estas pretensões no passado, enquanto Presidente da Câmara Municipal do Fundão, uma vez que uma parte da Serra da Argemela fica no município do Fundão, e foi, aliás, em 2002, mal eu tinha acabado de assumir as minhas funções, nessa altura foi feito um pedido também de concessão mineira para explorar o cume da Serra da Argemela, e nós pela primeira vez incitámos um mecanismo de classificação do castro que fica no cimo da Serra da Argemela e que evitou que do lado do Fundão pudesse ter havido essa exploração mineira, que no entanto ocorreu, uma vez que o cume da Serra da Argemela divide o Fundão da Covilhã, no lado da Covilhã foi autorizada essa exploração mineira, no lado do Fundão não foi autorizado porque foi classificado o castro e, havendo um bem cultural classificado, já não podia haver essa exploração mineira. De todo modo, porque eu entendo que a coisa mais importante quando exercemos a nossa missão e a nossa missão de deputado, que é indiscutivelmente um papel fundamental para ajudar a compreender as situações e a resolver os problemas, eu acho que a essência principal do exercício democrático que nós fazemos é ouvir os representantes da população. e ouviram representantes das pessoas que, por qualquer motivo, se sentem que qualquer ação, em determinado sentido, pode ser lesiva dos seus interesses. E nesse sentido, optei por convocar para uma audição prévia, não só a primeira subscritora da petição, que isso seria obrigatório, mas também as câmaras municipais da Covilhã e a Câmara Municipal do Fundão, os respectivos presidentes, bem como os representantes das quatro freguesias, porque duas freguesias fazem parte da União de Freguesias, que é o Barco e Cotado, bem como Silvares e Lavacolhos, que são duas freguesias que ficam no lado do Fundão. E estiveram cá, foram ouvidos o Sr. Presidente da Câmara da Covilhã, foi ouvido o Sr. Presidente da Câmara do Fundão, bem como os três autarcas de freguesia, e todos foram perentórios e todos foram unânimes em reconhecer que este pedido, tal como está formulado, não elucida nem é clarificador sobre a extensão e o modo como pretendem fazer esta exploração mineira e que, nessa circunstância, este pedido de concessão mineira não pode nem deve ser autorizado, porque terá impactos extraordinariamente negativos numa serra que é uma serra muito bonita, que tem um enquadramento muito especial, onde o rio Zêzere passa mesmo no sopé dessa serra, que aliás é o mesmo rio Zêzere que depois vai desaguar próximo de Constância e passa pelo Castelo de Bode, e que é de Castelo de Bode que sai a água com que Lisboa e toda a área metropolitana de Lisboa entra no ciclo urbano de água, portanto a água para beber é dali que vem, e independentemente disso, de facto terá impactos extraordinariamente negativos na paisagem, no património natural, porque de facto aquela serra é de facto muito bonita. É praticamente urbana, porque tem, não é urbana, obviamente, mas tem, ao contrário do que se diz, aquilo não é despovoado. Às vezes tentam vender ideias que são ideias completamente erradas. Aquilo tem habitantes e tem milhares de habitantes naquela região e que, inclusivamente, grande parte da sua vida e grande parte das suas opções foram opções completamente diferentes, foram opções de apostar naquilo que é a diferenciação dos recursos locais, apostar no turismo, apostar também no que melhor se produz ali, para que, através deste mecanismo, possam contribuir para o turismo natural, para o turismo de gastronomia e para outro tipo de turismos que a própria... turismos de visitar as aves, de percorrer o Tejo, de percorrer até o Tejo, percorrer o Zêzere até o Tejo, que cada vez mais existe na nossa região e que cada vez mais atrai mais pessoas. E, de facto, para além das questões culturais, do que afetaria sobre o ponto de vista cultural, o envenenamento que seria feito até dos lençóis freáticos e da água, sobretudo do Zêzere. Nós já temos um problema gravíssimo naquela região com as escombreiras resultantes do coto mineiro das minas da Panasqueira, que são bilhões e bilhões de toneladas de areias e de detrito que saíram do esforço mineiro que foi feito na altura do Wolframio. Essas escombreiras, só agora, nos anos 90 e 2000, é que começaram a olhar para elas no sentido de conter grande parte das escorrências que vão parar ao Zêzere. De maneira que, face a estas circunstâncias, creio que houve uma unanimidade completa e total no sentido de desaconselhar esta concessão mineira. Sendo certo que, para os devidos efeitos, não foi feito ainda o estudo de impacto ambiental, nunca foi apresentado o plano de labra pela respectiva empresa para saber como é que iria explorar, o que é que iria explorar e como iria explorar. Fazia apenas referência que seria uma mina a céu aberto, teria uma extensão de cerca de 400 hectares e que utilizaria explosivos para fazer essa extração mineira, o que é de facto uma coisa inacreditável e completamente inaceitável naquela região e naquela situação. Infelizmente, a Serra da Arjemela ainda faz parte daquilo que eu digo, que é o coto mineiro antigo criado há muitos anos. Mas seja como for, e dentro desta circunstância, ficámos com a sensação inequívoca de que este pedido terá que ser muito bem apresentado e, mesmo muito bem apresentado e depois da avaliação, será muito complicado que esta pretensão de extração mineira possa vir a ser autorizada naquele território. Nesse sentido, entendemos que, em termos finais, é que esta petição está em condições de ser dado conhecimento aos grupos parlamentares e que os grupos parlamentares devem, eventualmente, aproveitar esta petição para fazer a sua apreciação e, eventualmente, tomar a iniciativa de apresentarem algumas iniciativas tendentes a suster esta pretensão. Devo dizer que o grupo parlamentar do PSD está a ponderar exatamente essa situação, da qual iremos tomar uma decisão muito em breve, e que, ao mesmo tempo, como é próprio destas petições, que ela está em condições de ser dado conhecimento ao primeiro subscritor e, simultaneamente, enviado para o Sr. Presidente da Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Muito obrigado também pelo trabalho que teve, tanto da audição como da elaboração do relatório. Permitam-me fazer aqui uma breve referência ao seguinte. Eu tive a oportunidade, por razões diversas, de, no passado fim de semana, visitar esta região. Parece-me que, como não podia deixar de ser, a exposição que o Sr. Deputado Manuel Freixo é absolutamente factual e representa bem as preocupações das populações relativamente a esta questão. A Serra da Argemela é uma serra que fica mais ou menos entre a Serra da Estrela e a Serra da Gardunha. Aliás, da Serra da Argemela tem-se uma vista fabulosa sobre a Serra da Estrela, e no sopé desta Serra da Argemela está precisamente uma freguesia do lado da Covilhã, que é a freguesia do Barco. Chama-se do Barco porque era onde existia o barco que atravessava o rio Zêzere, anterior, portanto, a meados do século passado. E é uma freguesia com 600 habitantes registados. No entanto, eles conseguiram uma recolha de assinaturas que quase triplica o número de habitantes.
Também tem a Contada ao lado, que é outra freguesia.
Exatamente.
Que, é uma união,
que é uma quase triplica o número de habitantes daquela freguesia. Como o Sr. Deputado Manuel Freixo acabou de referir, o que estava previsto para esta exploração mineira é uma mina a céu aberto, o que significa que é desventrar completamente a serra. São 400 hectares, todos nós sabemos que 400 hectares é aproximadamente 400 campos de futebol, portanto é uma imensidão de uma cratera que vai ser aberta, que pode ir até 600 e tal metros de profundidade. É uma coisa completamente assustadora, que para além da cratera em si tem um conjunto de outras instalações periféricas que contribuem para a possibilidade de funcionamento da mina, nomeadamente lavarias, nomeadamente áreas para colocação dos detritos, portanto das escombreiras, o que quer dizer que toda a serra ia ser ocupada praticamente com esta situação. Qualquer projeto de desenvolvimento a partir da paisagem, dos recursos endógenos, seria completamente impossível. E, portanto, o que eu gostaria de sugerir ao Sr. Deputado Manuel Freixo é que nós, nos termos do artigo 19º, do número 1 da alínea A, que pudéssemos propor que esta petição subisse a plenário para discussão. Eu acho que seria interessante que em plenário esta questão fosse tornada clara, que pudesse ser debatida, até porque, entretanto, segundo a informação que nos foi dada pela Junta de Freguesia, chegaram novos documentos sobre esta matéria e que poderíamos, precisamente, as várias iniciativas legislativas que os grupos parlamentares entendessem ser arrastadas através da discussão em plenário desta petição. E, portanto, estando de acordo com toda a exposição do Sr. Deputado Manuel Freixo, com o relatório do Sr. Deputado Manuel Freixo, a única questão que eu colocaria ao Sr. Deputado era a possibilidade de recomendar a sua apreciação em plenário da Assembleia da República nos termos do nosso regimento. Senhora Deputada Elisa Apolónio, faz favor.
O que é que o Senhor Deputado Relator propõe?
O senhor Deputado...
Como aquilo que é sugerido pelo próprio artigo 21, que são,
que é?
Como não tem 4 mil assinaturas, aquilo que está previsto no artigo 21, que é que esteja conhecimento ao peticionário, que se remeta ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, ao mesmo tempo, aquilo que é a faculdade que se dá, a suscetibilidade que se dá aos grupos parlamentares de tomarem iniciativas legislativas que possam ir mais longe.
Muito bem.
Muito bem.
Então, Sr. Presidente, se me permite, considerando que este é um tema justo para ser discutido em plenário, quero só lembrar que a maior parte dos temas que caem aqui são justíssimos para discutir em plenário. Agora vou olhar isto de uma forma objetiva. E eu lembrei-me de fazer esta intervenção porque recordo-me de uma discussão que foi feita em conferência de líderes, julgo que já no final da legislatura passada, e houve algum consenso dos grupos parlamentares, era remeter para plenário as petições com mais de 4 mil assinaturas. Pronto. Agora não vale a pena entrarmos aqui nos argumentos todos e por aí fora. Pronto. Sabemos que existe a prerrogativa de chamar algumas que não têm 4 mil assinaturas, mas isso abre-nos aqui um precedente que é... Tudo é relevante. Quer dizer, a Serra de Arjomel é uma coisa muito importante, a Serra de Carnaxide é outra muito importante, a Serra é tudo a dimensões diferentes, não é? E, portanto, qualquer dia estamos a levar tudo a plenário. Agora, eu digo isto com um certo à vontade, porquê? Porque os Verdes já apresentaram um projeto relativamente à preservação da Serra de Arjomel. E, portanto, esta matéria será discutida em plenário. Independentemente da petição ir ou não ir a plenário. Eu acho muito sensata uma das recomendações que o relator faz, que é dar conhecimento aos grupos parlamentares para, querendo, promoverem as iniciativas que entenderem, podem ser perguntas ao Governo, projetos de resolução que entenderem, de modo a dar sequência à pretensão dos peticionários na Assembleia da República. Ou seja, o facto de uma petição ser arquivada, ser dado dela conhecimento ao Governo e ser dado dela conhecimento aos grupos parlamentares para eventual tomada de iniciativas legislativas, não é retirar importância à petição. É justamente reconhecer que a petição teve o mérito de trazer uma discussão ao Parlamento que os grupos parlamentares agora têm ou não vontade de dar sequência. Por parte do Grupo Parlamentar dos Verdes, já demos. E vamos proceder ao agendamento, independentemente da petição ser ou não discutida em plenário. Portanto, isto é só para dizer que eu não me vou opor às recomendações que o Sr. Relator entendeu tomar, que me parecem corretas. Também não me vou opor se o Sr. Deputado Relator entender que a importância difere de tal maneira de outras petições que aqui deram entrada, que leve ao seu agendamento no plenário da Assembleia da República. Mas eu chamo só a atenção para o precedente que se está a abrir... E para a relevância de praticamente todos os temas que entram nesta casa com petição, sem querer retirar qualquer mérito a esta petição.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. É evidente que eu fiz apenas uma recomendação, uma sugestão ao Sr. Deputado Relator, que assumirá ou não essa recomendação, como é óbvio, e compreendendo a argumentação da Sra. Deputada Heloísa Apolónio, eu queria referir que há aqui um problema de viabilidade. 4 mil assinaturas na área metropolitana de Lisboa ou do Porto certamente não será muito difícil arranjar. Num território desertificado, despovoado, como é aquele, assume uma dificuldade relativa completamente diferente. Como eu acabei de referir... Não, é assim... Como eu referi há pouco, a freguesia tem 600 habitantes. Eles recolheram 1.600 assinaturas. E, portanto, eu acho que era preciso ponderar esta questão, fazer aqui uma... Sim, mas nós podemos sempre ter esse argumento, quer dizer, o problema é que... com certeza a esmagadora maioria dos senhores deputados desta Câmara não sabia o que era sequer Serra de Arjomela, quer dizer, portanto aparecer uma coisa online a falar em Serra de Arjomela era um assunto completamente distante. É de facto um problema que eu acho que, como o regimento nos diz, é uma decisão política, é uma decisão de apreciação tendo em conta o objeto da petição, a gravidade, a relevância, a importância social, económica, cultural, etc. Portanto, nós temos todas as condições para decidir sobre essa matéria. Eu apenas fiz esta recomendação ao Sr. Deputado Relator. Se o Sr. Deputado Relator entender avançar com ela, muito bem. Caso não entenda, muito bem na mesma. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para dar conta da posição do PS relativamente a esta matéria. É evidente que nos termos do artigo 24, número 1, alínea B, do exercício do direito de petição, é sempre permitido a apreciação em plenário de petições que tenham, sejam subscritas por um número inferior aos 4 mil subscritores. Aliás, o texto da lei é claro, diz, seja elaborado relatório e parecer favorável à sua apreciação em plenário devidamente fundamentado, tendo em conta, em especial, o âmbito dos interesses em causa, a sua importância social, económica ou cultural e a gravidade da situação objeto de petição. Mas a questão que foi colocada pela Sra. Deputada Elisa Pona faz todo sentido. De facto, se qualquer grupo parlamentar entender que esta matéria tem esta importância, e tem, a simples circunstância de proceder ao agendamento de um projeto de resolução ou de uma outra iniciativa qualquer em plenário, permitirá a discussão do projeto ou de iniciativa em causa, mas também permite, pelo menos do nosso ponto de vista, procedermos ao arrastamento, porque o jogo está em... Não, ou seja, em vez de ser ao contrário, normalmente agendamos as petições e os grupos parlamentares procedem à apresentação de iniciativas que são arrastadas para a discussão. Aqui será o sentido inverso. Bom, nós já temos a garantia da parte do Partido dos Gestores Verdes de que irá proceder a esse agendamento. Isso não significa que nenhum dos outros grupos parlamentares também não possa, até de uma forma, ao mesmo tempo ou antecipadamente, isso vai depender naturalmente da agenda de cada grupo parlamentar. Eu não sei qual é a agenda do meu grupo parlamentar, não vou às conferências de líderes, portanto não sei as matérias que lá estão, mas eu acho que o caminho mais correto será este, é de facto, se ela tem essa relevância, um grupo parlamentar apresenta a iniciativa para plenário. E procedemos ao arrastamento. Agora, ao arrastamento da iniciativa, do arrastamento da petição.
Mas a petição, entretanto, foi arquivada.
Pois, agora aqui é que está a tal questão. Agora está a tal questão. É que se nós aprovarmos hoje este relatório neste sentido, esta petição já não será discutida em plenário, é apenas a matéria que lhe está subjacente. E aqui o que poderíamos fazer era ao contrário. Se nós tivéssemos a certeza de que algum grupo parlamentar iria proceder ao agendamento, nós aguardaríamos uma decisão sobre esta matéria de forma a arrastá-la conjuntamente com o agendamento prévio do grupo parlamentar. Eu não sei se me fiz entender dentro da minha complexidade do tema.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para transmitir o seguinte, sem colocar em causa, indubitavelmente, boa intencionalidade de proceder a uma graduação positiva desta petição para plenário, onde, de facto, os diferentes grupos parlamentares, enfim, permita-me a expressão, à boleia do agendamento da discussão da petição em plenário, poderiam apresentar as suas próprias iniciativas. Mas também atendendo a que o próprio Partido Ecologista aos Verdes aqui anunciou que o vai fazer, o que não impede que os outros grupos, que os demais grupos parlamentares arrastem também iniciativas para discussão a quando desse momento, e ponderando os argumentos que aqui partilhou a Sra. Deputada Eloísa Apolónia, e sem nenhuma matriz de discriminação para com a região, a população, o valor natural e os valores ambientais em causa, eu penso que nós abriríamos aqui um precedente que, com toda a sinceridade, nos pode colocar futuramente em circunstâncias de uma enorme complexidade. É a minha opinião e a opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre essa matéria. E, portanto, também não me parece, embora seja uma ideia inteligente, mas complexa, que devamos esperar a aprovação do relatório até que um grupo parlamentar apresente uma iniciativa para aí sim aprovar a petição antes e depois, de alguma forma, o grupo parlamentar arrastar a iniciativa em função disso. Ou seja, é uma engenharia regimental inteligente, mas que eu penso que neste momento não deve ser equacionada. E, portanto, salvo se o Sr. Deputado Relator tiver um entendimento diferente, o Partido Socialista acompanha a posição que o Partido Ecologista aos Verdes aqui teve a oportunidade de exprimir, reconhecendo que talvez todo o próprio mecanismo de agendamento em plenário de petições deva ser reformulado, atendendo a um vasto conjunto de matérias, quiçá até matérias de natureza geográfica, porque eu compreendo a dificuldade de se mobilizar a opinião pública e a sociedade para uma petição, estando nós a falar de uma aldeia muito pequena do interior do distrito de Castelo Branco, comparativamente com uma qualquer realidade, porventura mais questionável quanto ao seu impacto económico e social, numa área metropolitana onde é fácil mobilizar as pessoas para as causas, sejam elas mais ou menos relevantes, sendo que é sempre discricionário fazer este juízo e esta avaliação. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PS acompanha esse princípio de que, tanto quanto possível, devemos evitar o agendamento em plenário de petições com um número inferior a 4 mil subscrições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado, Elisa Pontes.
Duas questões. Para que os senhores deputados entendam aquilo que eu quis dizer há pouco, eu fiz o relatório da petição número 303, que é um assunto que eu acho relevantíssimo, sobre um empreendimento turístico, Falésia del Rei, em zona adjacente à Lagoa de Óbidos. Aquilo que eu posso intitular de um crime ambiental. Tem 2.000 e tal assinaturas. Eu, como relatora, já vamos discutir isso daqui a um pouco, entendi não fazer subir a plenário porque não tinha as assinaturas mínimas, digamos assim. Agora, se esta vai a plenário, eu começo-me a questionar se eu, como relatora da outra, não entendo também que é um assunto suficientemente relevante para levar a plenário. É para que procure entender como é que uma coisa pode arrastar outras. Pronto, isto é... Agora, entendam bem aquilo que eu quis dizer sobre o projeto de resolução que os Verdes apresentaram sobre a Serra da Arjomela. À Comissão, nós julgo que especificámos claramente que a nossa intenção é discuti-la em plenário. Eu não me estou a comprometer aqui rigorosamente nada, sobre uma data para o seu agendamento a plenário. Acabo de vir da Conferência de Líderes, está tudo agendado até ao dia 2 de março. As prioridades de agendamento do meu grupo parlamentar serão definidas pelo meu grupo parlamentar. Tenho um projeto para ser agendado em plenário. O meu grupo parlamentar, se entender que há outros projetos para entrar para o plenário, só temos direito a um agendamento 15 em 15 dias. E quiser discutir esta questão, pode retornar à sua discussão em comissão para discutir outros projetos em plenário. Ou seja, eu tenho um projeto apresentado com a intenção de o agendar para plenário, mas o destino do projeto será definido nem é por mim própria, é pelo coletivo do meu grupo parlamentar.
Muito bem, pronto. Muito obrigado, Sr. Deputado. O que é facto é que, consultados os arquivos, é que o projeto de resolução da Sra. Deputada é para discussão em comissão. É para a comissão e, portanto, não está para plenário. Exatamente, essa é uma boa pergunta. E, portanto, porque este projeto de resolução já vem do ano passado, já vem de junho do ano passado. E, portanto, o que nós agradecia, inclusivamente, que a Sra. Deputada nos desse indicação, porque nesse caso poderemos agendá-lo já para a próxima reunião da Comissão, caso seja a intenção dos Verdes, como é óbvio. Agora, era bom que houvesse essa comunicação, porque temos que, de facto, não é normal um projeto de resolução estar para a Comissão, para discussão em Comissão, tanto tempo, não é? Eu não estou a atribuir culpas, eu estou inclusive a assumir as minhas se necessário, não é? Portanto, está para a comissão e, portanto, se não houver indicação em contrário, será agendada na próxima reunião para discussão em comissão. Srs. Deputados, como é óbvio, eu fiz apenas uma sugestão ao Sr. Deputado Relator. Eu respeito todas as dificuldades ou entendimentos que haja sobre os precedentes. Eu, sinceramente, sou muito pouco... sou um bocadinho avesso até a essa coisa de que o precedente é uma justificação para que não se tome uma atuação, porque há bons precedentes e maus precedentes, como em tudo, e neste caso eu acho que é um bom precedente, que é a Comissão ter a capacidade de avaliar, de facto, e de discriminar, porque isso é sempre uma opção, quando tem que o fazer relativamente às petições. Esta petição, aliás, como o Sr. Deputado João Torres acabou também de dizer, assume esta característica de ser um território muito de baixa densidade, muito desertificado, com muitas limitações em termos de divulgação das mensagens, e, portanto, compagina-se com a gravidade da situação. E, portanto, fiz esta sugestão, mas é evidente que o Sr. Deputado Relator tomará a decisão que entender. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que foi muito útil termos este debate, mas eu acho que é compaginável e é conciliável ambas as posições. Ou seja, não precisamos de abrir um precedente que, de facto, nós sabemos que, do ponto de vista, enfim, do dia-a-dia, o precedente pode ser algo que não tenha assim grande relevância, mas sob o ponto de vista do regulamento, do regimento e sobre o valor jurídico, etc., é de facto uma coisa muito séria e que convém só utilizar mesmo em caso mesmo limite. De maneira que devemos seguir as regras e como está assegurado o propósito e a finalidade que o Sr. Presidente propõe, que é que esta matéria seja discutida em plenário. E como os grupos parlamentares, eu creio que não vai ser apenas exclusivo do grupo parlamentar Os Verdes, mas mesmo que fosse só exclusivo do grupo parlamentar Os Verdes já disseram que iriam remeter esta matéria para plenário.
Não disse.
Que dependeria da agenda do dependeria da agenda do próprio... Exatamente. Inclusivamente.
Mas nada impede.
E eu creio.
Sr. Deputado, desculpe lá, deixe lá o Sr. Deputado Manuel Freixo acabar a intervir, claro. Faz favor, Sr. Deputado.
Mas então, neste caso, é melhor dar a palavra à Sra. Deputada, porque eu gostaria de encerrar essa.
Com certeza, claro, é evidente.
Para não estarmos sempre aqui a debater a mesma coisa.
Então terminou a sua intervenção, Sr. Deputado.
Não, gostaria de intervir depois de todas as intervenções.
Então, se o Sr. Presidente me dá licença, está a questão. Eu talvez esteja a dizer isto porque eu fiz um trabalho exaustivo sobre petições que ainda não foi divulgado, mas que eventualmente será em breve. Para mim, pessoalmente, o propósito de uma petição não tem que ser discutida em plenário. E de resto, nós não fazemos um bom trabalho formativo, entre aspas, ou o que lhe quiserem chamar, agora não me veio outra coisa à cabeça, se dermos o sinal para os cidadãos que a única relevância do trabalho parlamentar está no plenário da Assembleia da República. Discordo totalmente dessa leitura. Percebo que a visibilidade de uma petição acaba por ser um pouco diferente se for discutida no plenário da Assembleia da República, porque aparece, por exemplo, na RTV, não é? As pessoas têm a possibilidade de assistir aos plenários, ou seja, a própria visibilidade pode ser um pouco diferente, mas a seriedade, a consequência da apresentação de uma petição na Assembleia da República não tem que ficar única e exclusivamente remetida ao objetivo de discussão em plenário. Se fosse assim, estávamos tramados, ou os cidadãos estavam tramados, porque todas aquelas que tinham menos de 4 mil assinaturas, quer dizer, não, quase que não tinham consequência nenhuma na Assembleia da República. Eu tenho um projeto, eu, o Grupo Parlamentar dos Verdes, agora não se sentem todos em cima de um colchão chamado Partido Ecologista dos Verdes. Os Verdes, independentemente da apresentação desta petição, conhecendo o problema e saudando a petição, apresentaram já um projeto que querem ver discutido. Houve aqui um equívoco, como eu referi, pensava que estava para plenar, é a nossa intenção agendá-lo. Agora, não vou comprometer aqui que vai ser agendado em plenário, pode ser, não é? Mas não digam assim, não vou levar a petição ao plenário porque os Verdes já assumiram que vão agendar a plenário. Se querem ver discutida em plenário a questão da petição, o senhor relator tem que assumir isso. Por mim, a consequência da petição não deixa de ser, não passa a ser menos importante pelo facto de não ser discutida em plenário. Tudo dependerá. Imaginem a seguinte situação. Que estes peticionários conseguem que todos os grupos parlamentares apresentem uma iniciativa sobre a matéria e tomem uma posição sobre a matéria. Eu acho que é um ganho brutal que esta petição conseguiu na Assembleia da República. Desculpem agora aqui entre nós. Vale mais isso do que irmos todos debitar algumas coisas para o plenário sem outra consequência que não seja, por exemplo, a apresentação de uma resolução da Assembleia da República. Terá menos força, julgo eu. Mas agora dependerá da leitura que cada um fizer sobre a consequência das petições.
Muito obrigado.
Posso ir?
Só... Sr. Deputado, só para confirmar que, de facto, na ata número 92, o projeto de resolução dos Verdes está para discussão em comissão, ficou definido para... E é a ata de 21 de junho de 2017. Portanto, depois, se quiser confirmar. Srs. Deputados, este debate eu acho que é interessante, até porque acho que é a primeira vez que o temos aqui na comissão. Mas é óbvio que os vários argumentos que já foram aduzidos em relação ao precedente que se abre com a possibilidade de recomendar a subida a plenário também tem o seu reverso. Portanto, o que quer dizer que é de facto uma opção política. Se o Sr. Deputado Relator entender recomendá-lo, eu apoiarei essa pretensão. Se entender não recomendar, nós faremos o debate dos projetos de resolução em próxima reunião de comissão e poderemos inclusive convidar os peticionários a estarem presentes também nesse debate. Agora, é óbvio que há aqui uma questão, e essa é que me parece que é, em termos operacionais, a mais relevante, é que, como se viu, a senhora deputada Heloísa Apolónio já retirou o colchão dos verdes. E, portanto, retirou o colchão dos verdes. Ou seja, ninguém... Sr. Deputado, desculpe lá. Não. Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não estou a dizer o contrário. Só estou a dizer aquilo que a senhora disse. A senhora deputada disse é que retirava o colchão dos verdes. Ou seja, que não tem garantias, não há garantias de agendamento. Claro, em plenário, é isso que eu estou a dizer. Não há garantias de agendamento em plenário. Eu acho que nós recomendarmos a subida a plenário da petição permitiria que os projetos de resolução, garantidamente, pudessem ser arrastados e debatidos em plenário. Eu acho que era uma vantagem em termos de agendamento e em termos do debate desta matéria. E, portanto... Senhores deputados, é só esta questão.
Pode deputado, mudar a palavra.
Com certeza, senhora deputada, faz favor. Senhora deputada Maria Luz Rosinha.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu acho que nós conseguimos enrolar-nos aqui numa conversa que foi uma coisa tão simples e que o senhor deputado Manuel Fez apresentou um relatório, fez uma exposição extremamente detalhada e pela qual o felicito, porque revela um conhecimento e uma investigação do problema de grande profundidade, e o senhor presidente fez uma sugestão em nome do seu grupo parlamentar. Senhora deputada Heloísa Apolónio fez, por seu lado, uma apreciação daquilo que considera um risco em relação ao remetermos para plenário, apesar de ser uma prerrogativa que nos é possível aceder, de remetermos para plenário petições que não reúnam o número mínimo de assinaturas que está definido de serem aquelas que levam diretamente as petições a plenário. E dando também conta que a discussão de uma iniciativa legislativa tem muito mais força do que a discussão de uma qualquer petição. E que também essa iniciativa não perde importância se for discutida no seio da comissão. Nesse sentido, eu penso que a cada um dos nossos grupos que ainda não avançaram para iniciativas desta natureza em relação a esta matéria, está aberta toda a possibilidade de o fazerem. E nisso podermos, se assim o entenderem, e nisso podermos dar muito mais importância ao assunto, seja ele discutido em comissão ou remetido para plenário, que é também uma decisão que cabe a cada um dos grupos que toma iniciativas, do que continuarmos aqui enrolados porque achamos que levar uma petição que tem um número reduzido de assinaturas, isso daí resulta, efetivamente, uma maior visibilidade. Eu considero que, efetivamente, nós devemos seguir a tramitação normal e avançar para a produção de iniciativas legislativas, se esse for o entendimento de todas as forças políticas, cada uma por si, é uma decisão que é individual em termos de grupos.
Muito obrigado.
E aqui temos um brilhante relatório sobre a petição.
Como todos os relatórios em geral são brilhantes, este também é. Exatamente. Senhora deputada Maria Manuel Rolo, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendo todas as intervenções e as perspectivas relativamente a se é uma petição que faça sentido subir a plenário, se estamos a dar maior valor ao plenário ou às iniciativas legislativas, às iniciativas discutidas em comissão. No entanto, neste momento, nós não temos garantia nenhuma de que esta petição ou o objeto desta petição será discutido em plenário, o que me parece relevante para tomarmos esta decisão, sendo que me parece que o facto desta petição recolher tantas assinaturas num universo tão pequeno e tão frágil, e para a situação que é uma possível destruição de um bem natural, nos deve alertar a todos para se queremos ou não realmente discutir isto e também tentar trazer isto para a opinião pública e alertar para a opinião pública da existência desta possibilidade, que se pode estender a outras zonas do território do nosso país, e acho que nos deve preocupar também isso. E assim sendo, o facto de virem a existir iniciativas dos diferentes grupos parlamentares não me parece que justifica não a apresentação desta petição para ser discutida em plenário, porque trará não só possivelmente maior visibilidade, é uma característica que acaba por ter bem ou mal, e que dará conta da preocupação desta comissão com aquilo que são as iniciativas que estão a ser levadas a cabo nesta serra. Neste sentido, e também porque acho que devemos valorizar a iniciativa das pessoas que trouxeram à Assembleia da República a petição que estamos agora a discutir o parecer, parece-nos que faria sentido fazer essa recomendação, porque se temos essa prerrogativa, algum dia levantaremos, como estamos a levantar aqui, levantaremos também em outras situações a utilização dela. E neste momento estamos a discutir uma petição que possivelmente não conseguiria alcançar as 4 mil e é relevante de facto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Manuel Rola. Vamos concluir, desenrolar isto.
Vamos concluir.
Faz favor, Sr. Deputado Manuel Freixo.
Sim, dizendo o seguinte, que a prerrogativa que o relator tem de fazer estas recomendações, quanto a mim, é um mecanismo muito excepcional. Aquilo que resulta, sobretudo, do artigo 19, é que essa responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos diversos grupos parlamentares assumirem ou não assumirem iniciativas legislativas que permitam o debate. Está nas suas mãos, está nas mãos dos vários grupos parlamentares que integram esta comissão. E, portanto, constatando igualmente que não existe unanimidade sobre esta matéria, e se queremos criar um precedente, temos de ter, no mínimo, um lastro suficientemente abrangente e suficientemente consensual para que não criemos situações que no futuro se virem contra nós, e como eu constato que não existe esse consenso aqui nesta comissão, eu entendo que não devo fazer essa recomendação, estando certo de que a decisão que eu tomo não encerra este assunto. Porque encerrar o assunto é que seria mau. Havemos de ter ocasião dele ser debatido ou aqui ou em plenário e veremos também quais são os grupos parlamentares que dão relevância à matéria e que tomam a iniciativa de apresentar iniciativas legislativas que permitam a subida à plenária desta petição. Não fechamos as portas a coisa nenhuma, continua o assunto em aberto e estou certo, neste momento é quase a minha convicção, que o assunto irá à plenária.
Thank you.
Sr. Deputado, desculpe, não, não, pediu a palavra.
Não.
Então...
Não. Foi o senhor, Presidente é que fez essa sugestão, e sugestão essa que é legítima, e aliás que até do ponto de vista desta comissão, é muito relevante que o Sr. Presidente tenha colocado este tema. Para mim, pessoalmente, esta matéria, que me diz muito, é importante para mim, mas sobretudo para nós todos e para a Comissão, foi importante que nós tivéssemos tido esta situação. Mas antes do relator se pronunciar, primeiro devem se pronunciar os grupos parlamentares. É o que diz. O que diz é que nada impede de ir a plenário. É o que diz a linha A. É que compete aos grupos parlamentares, relativamente às matérias, quaisquer que elas sejam, tenham ou não condições para subir a plenário, definir entre si, determinar, decidir se querem ou não querem debater
muito
essa
bem.
Questão. Portanto, está nas mãos, está nas
nossas
mãos que façamos isto pela via normal.
Muito bem.
Não pela via excepcional.
Sr. Deputado, queria dizer alguma coisa? Não. Fica esclarecido, portanto, o Sr. Deputado Manuel Freixo mantém o relatório tal como está, não acolhe esta sugestão, o que também é legítimo, e portanto, para subir a plenário terá que ser por iniciativa de algum grupo parlamentar e não por via da petição, independentemente de, aguardando por uma indicação do PEV sobre a discussão do regimento, da resolução, podermos agendar rapidamente em comissão o debate desta matéria. Srs. Deputados, sendo assim, passava à votação do relatório, que eu desde já queria também agradecer, até porque da visita que fiz fiquei muito sensibilizado para o problema. Claro, exatamente. E, portanto, punha à votação. Srs. Deputados que votam contra, que se abstém, foi aprovado por unanimidade. Faz favor, Sr. Deputado. Só queria chamar a atenção de uma coisa. Temos a petição 303, não sei se a Sra. Deputada está em condições de... Está, então avançarmos já para isso. Faz favor, Sr. Deputado.
Com uma enormíssima lealdade perante os presentes, o que eu gostava de dizer é o seguinte. Eu própria vou tomar a iniciativa de contactar as pessoas que estão à frente desta movimentação, digamos assim, em defesa da Serra da Arjumela, e vou pedir-lhes se preferem que a iniciativa legislativa que está apresentada seja discutida em plenário ou em comissão. Porque eu acho que isso também eventualmente vai ser revelador, com uma lealdade perante aquilo que nós tivemos a discutir. E, portanto, esse contacto pesará também na decisão que os verdes tomarão. Dito isto, entramos no ponto 303, Sr. Presidente. Então pronto.
Sim, agradecia que apresentasse então.
Eu não vou ser exaustiva na apresentação do relatório, o relatório é até relativamente grande, porque lhe decidi integrar também um enquadramento legislativo, mas também todas as iniciativas que foram tomadas na Assembleia da República sobre a matéria. Eu não tenho aqui o relatório comigo, mas daquilo que eu me lembro, há algumas coisas que precisam de ser retificadas, doutora Isabel. Que eu ainda vou retificar no relatório, portanto não vou assinar já. Ah, vem-me mostrar. Agradeço imenso. Obrigada. Só para dizer que há aqui uma outra gralha, por exemplo, uma coisa que me apercebi, que em vez de estar a avaliação de impacto ambiental, está a avaliação e impacto ambiental, é essas pequenas gralhas. Há aqui uma determinada fase onde eu digo que vou colocar as iniciativas parlamentares apresentadas por ordem cronológica, mas há aqui algumas falhas nessa cronologia e, portanto, eu sugeria colocá-las por verdadeira ordem cronológica. São estas pequenas gralhas, digamos assim. Em termos das conclusões do relatório apresentado, isto tem a ver com um empreendimento turístico, não é? Designado Falésia del Rei, ali, como eu referi, em zona adjacente à Lagoa de Óbidos, e que os peticionários consideram que aquilo não deveria ter sido licenciado, mas consideram que se foi licenciado foi porque houve um pressuposto base que acelerou, digamos assim, esse licenciamento, que foi o facto de ter sido classificado como projeto de potencial de interesse nacional. Pronto. Então, tendo em conta que os peticionários, uma das pretensões que têm é a desclassificação desse projeto como potencial de interesse nacional, a primeira sugestão que faço é que esta, e tendo em conta que esta petição foi entregue pelos peticionários simultaneamente à Assembleia da República, à Câmara Municipal e ao Ministério do Ambiente, como o Governo já tem conhecimento da petição, A minha sugestão é que seja enviada à Comissão Permanente de Apoio ao Investidor, que nos termos da lei é a estrutura, digamos assim, que faz o reconhecimento dos projetos de investimento como PIN. A segunda conclusão ou recomendação que faz este relatório e parecer é que seja enviado também, a petição eles já a conhecem, mas que este relatório e parecer seja enviado à Câmara Municipal de Óbidos, quem tem a competência direta no licenciamento que os peticionários gostariam de ver revogado, se assim pudermos dizer. A terceira recomendação, lá está, é que o presente relatório seja remetido, eu ponho às direções dos grupos parlamentares, por parte do princípio que os grupos parlamentares todos tenham dele conhecimento aqui ao nível da Comissão, mas que seja dirigido às direções dos grupos parlamentares para, querendo, poderem tomar iniciativas parlamentares sobre a matéria. Depois, refiro que, como quarto ponto, que tendo em conta que o número de assinaturas não implica a sua apreciação em plenário da Assembleia da República, determino por isso o arquivamento da petição e, como quinto ponto, recomendo o envio ao Sr. Presidente da Assembleia da República para tomar as diligências que a Lei do Exercício de Direito de Petição lhe confere no âmbito daquilo que foi proposto. Resumidamente é isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elisa Apolónia, pelo seu trabalho e pela sua exposição. Algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre esta matéria? Não havendo, faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar conta de dois pequenos pormenores, não têm essa relevância, mas sem embargo eu gostaria de os fazer. Na página 13, quando há aqui um enquadramento de um conjunto de iniciativas, eu tenho dúvidas que uma pergunta de um grupo parlamentar possa ser considerada uma iniciativa da Assembleia da República.
Uma iniciativa parlamentar?
Uma pergunta...
A fiscalização da Assembleia
é importante. Não percebeu. Eu tenho dúvidas que possamos classificar como uma iniciativa da Assembleia da República uma pergunta de um grupo parlamentar. Foi isso que eu disse, eu não disse que não era... Quando se disse a matéria objeto da petição, a Assembleia da República já produziu diversas iniciativas e o parlamentar é que produziu, não foi a Assembleia da República. Eu fui o enquadramento, eu sugeria que sou a matéria objeto da petição, a Assembleia da República e os grupos parlamentares já produziram. E aqui já ficaria um pouco mais... É a classificação da pergunta. Depois, eu vou partir do pressuposto, deputado, a questão mesmo cá todas, eu não fui fazer esta fiscalização, isto é, eu não fui consultar o site... no sentido de saber se são estas ou não, se eventualmente haverá outras perguntas que possam ter sido feitas, porque sabemos que não é fácil às vezes, e eu posso fazer uma... Basta que eu não tenha identificado ultimamente o Falésia del Rei e tenha posto outra coisa qualquer, e já será difícil. Bem, mas eu vou confiar, é isso que eu queria dizer aqui, nós vamos confiar naturalmente que esta elencagem de perguntas, já que as outras tenho com a certeza absoluta que estão corretas, os projetos de resolução, enfim, mas que estejam corretas, naturalmente vamos votar a favor, mas parte do pressuposto, é aqui que quero deixar ficar registado, de que estas mesmo estarão corretas, esta é o encaixe, estará correta, e sugerir apenas aquela retificação. Não só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Mais alguma questão? Não havendo, passámos então à votação. Não sei se o Sr. Deputado quer acrescentar alguma questão. Faz favor, Sr. Deputado. Claro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Elisa Plano. Muito bem, muito bem. E eu assinarei logo de seguida. Passamos agora à petição 410/13, iniciativa de Maria Margarida Dias da Silva Garrido. Solicita que seja inscrita uma verba destinada a apoiar a esterilização de cães e gatos no Orçamento de Estado 2018. A relatora é a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Ah, é verdade, peço desculpa. Mas não se importa que se avance já para não estar à presença. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, então faz favor, peço desculpa. Eu não discriminei, foi lapso meu, peço desculpa. Nós andámos para trás e para a frente na ordem de trabalhos e passou-me. Espero que não se... Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Estamos então perante uma petição que tem a assinatura de 6.065 peticionários e que, como o Sr. Presidente já referiu, solicita que seja inscrita uma verba destinada a apoiar a esterilização de cães e gatos no Orçamento de Estado de 2018. Existem duas iniciativas pendentes, também petições que abordam esta matéria da esterilização e da proteção dos animais, que é uma petição que solicita a implementação de políticas públicas de proteção de animais em Braga e uma outra que pede a adoção de medidas com vista à construção de um canil municipal na cidade de Aveiro. Os peticionários desta petição em específico não justificam esta petição por não aceitarem o recuo que o Governo procedeu no apoio a conceder às campanhas de esterilização, que adiantam também que quando foi feita a entrega da anterior petição, houve uma anterior petição, os representantes do Governo garantiram que o apoio seria determinado através de despacho governamental e que seria no valor de 800 mil euros para apoiar as esterilizações de gatos e cães, e que conseguiria fazer a persecução de uma lei que também foi aprovada, que é a 27/2016, que define o não abate, a melhoria das condições para os centros de recolha oficial e campanhas de devolução dos animais esterilizados. Neste sentido, as peticionárias também dão conta de que existem apoios, entretanto, lançados à modernização destes centros de recolha para legalizados, para dotação de equipamentos adequados à realização das esterilizações dos animais de companhia, mas que terão um alcance reduzido na medida em que só 140 municípios, dentre os 278, possuem já os centros de recolha oficial legalizados. E então consideram que esta não inscrição da verba dos 800 mil euros no Orçamento de Estado para 2018 poderia ser resolvida por proposta dos partidos políticos com assento na Assembleia da República, tendo feito esta petição para inscrição desta verba. Foi feita a audição dos peticionários, tal como se prevê, e por ser considerada, por ser uma petição que acaba por ter mais de 4 mil assinaturas, deve, tal como os trâmites definem, ser agendada para ir a plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola, pela sua exposição, também pelo trabalho que teve na elaboração do relatório. Algum dos seus deputados pretende pronunciar sobre esta matéria? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para assinalar 8 pequenos erros que o PUS pôs aqui a cor laranja, que certamente facilitará, e que não vou agora estar aqui a dizer-vos, mas há apenas um que era o mais importante de todos, é que a reunião foi a 17 de janeiro e não de fevereiro, né? Não chegámos lá, na página 5, mas eu depois fazia distribuir, que era muito mais fácil estar agora aqui a dizer erro ortográfico.
Muito obrigado pela acuidade da sua atenção sobre estas matérias. Se não houver mais nenhuma questão, passamos à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado Maria Manuel Rolo. E agora, com os meus pedidos de desculpa ao Sr. Deputado João Torres, a petição 381/13, iniciativa de Belarmino Teixeira, solicita a abolição do uso de plástico descartável em Portugal. O relator é o Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, e com a sua permissão, queria transmitir-lhe que há uma pequena grelha e antes de ser alvo positivo do corretor ortográfico do Partido Social Democrata, há pelo menos uma grelha que tem a ver com a concordância de número de um tempo verbal, mas que depois poderei assinalar à Comissão para a devida retificação. Sem prejuízo de outras correções que o Grupo Parlamentar do PSD entenda oportunamente fazer. Bom, a petição de 381 é uma petição da maior relevância, fundamentalmente solicita a abolição do uso do plástico descartável em Portugal. É uma petição que reuniu 5.225 assinaturas, tem como primeiro subscritor o Sr. Belarmino Teixeira, e a petição salienta que é necessário minimizar o impacto ecológico que o uso generalizado do plástico tem no meio ambiente e na vida marinha, pelo que os autores da petição propõem a abolição de todo o plástico descartável, designadamente sacos, copos, pratos, talheres, películas aderentes, palhinhas e outros plásticos que possam ser considerados neste universo, existindo naturalmente uma variante ou uma alternativa biodegradável para substituir a função desses mesmos objetos. Os 5.225 signatários dão como exemplo o exemplo francês, que estabeleceu um período transitório até 2020, de modo a permitir aos produtores adaptar-se, mas sugerem que em Portugal se adopte até um mecanismo mais, ou metas mais exigentes do que aquelas que foram adotadas em França, e que depois também terei a oportunidade de detalhar na intervenção de sexta-feira, porque esta matéria será discutida, aliás, com algumas iniciativas de grupos parlamentares na sexta-feira, mas este, o primeiro subscritor, aliás, os subscritores defendem que a redução deveria ser feita em, enfim, percentagens de 10%, 50% e 100% nos anos, respectivamente, de 2018, 2019 e 2020. Do ponto de vista formal, a petição cumpre os requisitos constitucionais, formais, enfim, habituais a que estamos habituados e que estão previstos no ordenamento jurídico. A petição foi admitida, foi nomeado um relator e eu queria, desde logo, agradecer à Sra. Deputada Maria Manuel Rola pelo facto de ter assegurado a audição aos subscritores e aos peticionários, uma vez que eu próprio, por motivos de força maior, não consegui comparecer nesse momento. Por isso, gostava também que ficasse registado esse agradecimento, assim como à assessoria do Partido Socialista, que me permitiu depois apresentar o relatório para todos os efeitos. Depois de ouvido dos peticionários, destacaria talvez três ideias que os senhores deputados presentes manifestaram, desde logo a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, o Sr. Deputado Bruno Coimbra e o Sr. Deputado André Silva. O Sr. Deputado Bruno Coimbra admitiu acreditar na apresentação de um período para desenvolvimento deste processo, relembrou, o que me parece muito relevante também, o passo dado pelo anterior governo do PSD, e muito positivo, que através da fiscalidade verde taxou os sacos de plástico, mas com isso conseguiu induzir um comportamento social que eu acho que hoje é absolutamente consensual na sociedade portuguesa e que tem a ver com a alteração do seu comportamento na mais cotidiana ida a um supermercado. O senhor deputado André Silva, isto para não ser exaustivo e não ler evidentemente o relatório na íntegra, referiu a necessidade de reduzirmos drasticamente o consumo de materiais de plástico, que é hoje talvez uma tópica, é uma das questões mais relevantes que se discute quando nós falamos na preservação do meio ambiente à escala global. E o Sr. Deputado André Silva referiu também que este processo poderá ocorrer com mais celeridade em alguns casos, mas se calhar teremos que considerar um período mais extenso noutras circunstâncias. E disse também o Sr. Deputado André Silva que a restauração e o setor produtivo dos plásticos necessitam de tempo para a devida transição, o que, não nos desfocando do objetivo fundamental da petição, que eu penso que começa a concorrência de todos os grupos parlamentares, não deixa de ser uma perspectiva que devemos atender devidamente. Por último, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola referiu as posições e iniciativas públicas que o Bloco de Esquerda tinha assumido sobre esta matéria e nesta área, nomeadamente sobre a produção excessiva de materiais numa escala elevada, o que prejudica a biodiversidade e contamina os ecossistemas e, em última análise, traz ou acarreta consequências negativas para o ser humano face à poluição direta, indireta e induzida que os mesmos provocam. Posto isto, e atendendo a esta exposição, o objeto da petição é claro, está bem especificado, encontram-se cumpridos ou correspondidos todos os requisitos na natureza formal e, por isso, a mesma discussão deverá ser remetida ao Sr. Presidente da Assembleia da República para que seja discutida em plenário, o que acontecerá já na próxima sexta-feira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua exposição. Alguns dos seus deputados pretendem intervir sobre esta matéria? No... Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Nem era, tanto sobre o relatório da petição, mas era aquela discussão que tivemos há um bocadinho, que já estava um daqueles exemplos que nós quase conseguíamos agendar para plenário. Peço desculpa. Esta vai para plenário. A questão que se coloca.
5 mil.
Então vamos agendar para plenário já na próxima sexta-feira, é isso?
Há iniciativas legislativas?
Não, eu peço desculpa. Eu estou a fazer confusão. Mas esta
sexta-feira já está agendada.
O objeto. A matéria.
Desculpa, esta petição, eu peço desculpa, quantas assinaturas
é? 5.225.
A petição só hoje pode ser remetida, eu porventura, terei o próprio motivo aqui um erro. A petição só hoje poderá ser remetida ao Presidente da República, mas estão agendadas aqui.
Mas aqui é que está a minha. E eu percebo. Não é isso. A questão que eu coloquei. Eu não estou a discutir. A questão que eu estou a colocar não é a discussão da petição ou do relatório que sobre ela incidiu. É de saber da oportunidade ou de ida possibilidade, sabendo nós que sexta-feira existe um conjunto de iniciativas sobre a matéria já agendadas. A pergunta que eu faço é se faria ou não sentido a Comissão remeter, como vai remeter a prosa à aprovação para o Sr. Presidente da Assembleia da República, não deixando de assinalar que há um agendamento sobre esta matéria conexo e aproveitar o espaço, sob pena de nós iremos fazer duas discussões sobre esta matéria, não morre ninguém por isso, mas o que pode acontecer é nós, sexta-feira, os partidos políticos vão discutir esta matéria de acordo com as iniciativas que apresentaram. E daqui a um mês, ou daqui a dois, ou daqui a três, vamos discutir uma petição, quando as iniciativas já foram discutidas. Não sei se volto, eu não quero complicar. A pergunta se eu faço é se é ou não oportuno solicitarmos o agendamento já para a próxima sexta-feira desta petição, ou não. Ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós informaremos a Presidente da Assembleia da República desse facto e, portanto, será uma decisão do Sr. Presidente, tendo em conta que a Conferência de Líderes até sexta-feira não haverá e, portanto, não há volta a dar sobre isso. Srs. Deputados, então vamos passar à votação. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade o relatório. Srs. Deputados, passamos a informar de iniciativas legislativas que, entretanto, entraram, redações finais. A proposta de lei 98/13 do Governo altera o regime de atribuição de títulos de utilização do domínio público hídrico relativamente a situações existentes não tituladas. Portanto, isto é uma matéria que já vem de algum tempo. Srs. Deputados, há alguma questão a colocar sobre esta proposta de redação final? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, na redação, apenas para chamar a atenção aqui e uma decisão que temos de tomar, a DAPOEN, relativamente à redação final, na página 3, e sob o artigo 3º do projeto de decreto, relativamente à norma transitória, não sei se está a acompanhar, temos que pegar na informação da DAPOEN. A DAPOEN diz que, não obstante, percebe-se a ideia de haver esse regime transitório. Não há, mas percebe-se a ideia de haver esse regime transitório de regularização. E, assim, a DAPOEN coloca à consideração da Comissão o quê? Assim coloca-se à consideração da Comissão a possibilidade de redigir outro epígrafe e, onde se lê norma transitória, poderia ler-se, por exemplo, regularização de utilizações do domínio público hídrico não tituladas, ou, uma outra alternativa, regularização de utilizações não tituladas. O que eu queria dizer é que, em nome do PSD, nos parece fazer sentido a sugestão da DAPOEN, e, no caso concreto, nós optaríamos pela segunda hipótese, regularização de utilizações não tituladas.
Muito bem. Se os deputados querem intervir sobre esta matéria... Mais alguma intervenção? Portanto, presumo que a sugestão da DAPOEN, e agora reforçada pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, poderá ser assumida pela Comissão e, portanto, passaríamos então à votação da redação final, tendo em conta precisamente esta proposta já dada à plena. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade, portanto, está resolvido. Projeto de lei 657 do PSD e 696 do PS, limites territoriais das freguesias de Vila das Aves e de Lordelo dos Conselhos de Santo Tirso e Guimarães. Senhores deputados, redação final, acho que há apenas aqui uma pequena alteração, não é? Que é no artigo 1º, que passa a ser altera os limites administrativos territoriais. É uma questão de precisão. Onde, exatamente, em vez de delimitação administrativa territorial, passa a ser altera os limites administrativos territoriais. Parece que é a nomenclatura utilizada sobre estas metas. De aves. Exatamente, e que foi cabalmente resolvida. Senhores deputados, vamos passar à votação com a proposta de redação final dos serviços. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Só informar que há três projetos de resolução e uma proposta da Madeira que entraram na Comissão. O projeto de resolução 1224, que recomenda, do Bloco de Esquerda, que recomenda medidas de apoio a concelhos significativamente atingidos pelos incêndios do verão. A Comissão competente é a sétima, no entanto, está em conexão com a nossa. O projeto de resolução 1247, do Bloco de Esquerda, também recomenda ao Governo que crie, disponibilize e mantenha atualizado um portal eletrónico onde seja divulgada a informação relacionada com as respostas criadas na sequência dos incêndios florestais de 2017. A comissão competente é também a sétima, portanto a Comissão da Agricultura, no entanto em conexão com a nossa, e o projeto de resolução 1264, também do Bloco de Esquerda, que recomenda a suspensão das ações de despejo nas casas de função da Guarda Nacional Republicana em Alcântara, Lisboa. A comissão competente é a primeira, no entanto, como se trata de matéria de habitação, em conexão com a nossa. E, finalmente, a proposta da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, 108, procede à alteração do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei nº 394-B, no 84, 26 de dezembro. A comissão competente é a quinta, no entanto, em conexão com a nossa também. Isto é apenas a título de informação. Passamos ao ponto 4, o parecer da Conta Geral do Estado. O relator é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que daqui um bocadinho já ninguém vai conseguir ouvir. Eu vou ser rápido, eu prometo vou ser rápido. A Conta Geral do Estado é muito sintética, é muito resumida. Fui diretamente àquilo que me parece ser o essencial. Obviamente, nestas coisas, outro deputado relator teria feito eventualmente outras escolhas, mas eu julgo que estas são as acertadas. A primeira nota dá para dar conta que nós não podemos comparar aquilo que é o Orçamento do Ministério do Ambiente do ano 2016 com o 2015, porque houve uma alteração da lei orgânica, dado que o Ministério do Ambiente perdeu competências relativamente à energia e ganhou outras, nomeadamente quanto aos transportes urbanos, suburbanos e rodoviários de passageiros, e que, portanto, há aqui uma discrepância que não é possível fazer essa simples comparação. Portanto, muito, muito brevemente, eu iria de imediato às conclusões, porque de facto elas resumem aqui o que é o essencial, e o essencial é que relativamente a Conta Geral do Estado nos revela é que no ano 2016 a execução orçamental do Ministério do Ambiente foi de 584,8 milhões de euros e o dos Serviços e Fundos Autónomos foi de 1.353 milhões de euros. Dar-nos conta também a Conta Geral do Estado que o setor da administração local, regional e local, é importante acrescentar regional e local, teve um contributo negativo de 30,3 milhões de euros para a evolução do saldo, esse que sim foi positivo e bem positivo, das administrações públicas. Também em 2016, administrações regional e local registaram um saldo orçamental positivo de 786,9 milhões de euros, inferior, ligeiramente inferior àquele que foi o registrado em 2015, que foi de 817,2 milhões de euros. Posto isto, apresentam-se os principais rubros, os principais números, fico ao dispor, senhores deputados, para quaisquer esclarecimentos, juntando os gráficos e os quadros, tal e qual como foram expostos no documento, que me parece que são de fácil leitura.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, em particular pela sua capacidade de síntese. Senhores deputados que se querem pronunciar, não havendo...
Eu quero aqui só dar aqui uma nota.
Se é uma nota, faz favor, uma nota.
Não, só quero saudar o Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira, porque efetivamente isto é, exatamente, porque isto é uma tarefa altamente longa, fastidiosa, e se nós fôssemos aos pormenores, isto seria um relatório, não se sabe bem do número de páginas. E o seu poder de síntese deixou-me completamente sem palavras. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado. Faço minhas as palavras da Sra. Deputada Vice-Presidente. Este relatório aprovado será enviado à COFMA. Teria que ser enviado até ao dia 2 de Fevereiro, portanto vamos conseguir cumprir esse objetivo. Vamos passar à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Passamos ao ponto 5, requerimentos. Temos dois requerimentos sobre matéria idêntica. O primeiro apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que requer uma audição do Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar e do Ambiente e do Ordenamento do Território, GAMAOT, e do Sr. Ministro do Ambiente sobre o Rio Tejo e a propósito dos últimos incidentes bem conhecidos de todos. Chegou também um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Ministro do Ambiente, do Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, APA, do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mação e do porta-voz da Protejo, o Dr. Paulo Constantino, também sobre a mesma matéria, sobre o Rio Tejo. Em relação ao primeiro requerimento, Sr. Deputado Manuel Freixo, por favor.
Este requerimento que apresentámos na sequência deste surto de poluição, que de facto foi assustador e inqualificável, tal como foi dito por uma autarca, e que desejamos ver esclarecido o mais rapidamente possível e que o diagnóstico e, sobretudo, as fontes de poluição sejam, e ao mesmo tempo que se possa, neste caso, prevenir e castigar os prevaricadores, é absolutamente indispensável termos essa informação. Relativamente a quando apresentámos este requerimento, ainda estávamos no início das notícias que foi no dia em que começaram a aparecer as notícias. Entretanto, como sabe, já passou uma semana, as coisas têm estado a evoluir, mas ainda não temos certezas sobre este assunto. De todo modo, entendemos que seria bom também acrescentar aqui a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão para ser ouvida sobre este tema. Não sabia, Rosinha, mas é bom, olha, mas é bom porque saber que estamos com, temos a consonância nesse pensamento.
Obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Sr. Deputado Carlos Matias, vai apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor,
Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Não vou estar a repetir aquilo que disse o Sr. Deputado Manuel Freixo. Toda a gente conhece a dimensão e a gravidade do que aconteceu. Há uma situação nova pela enorme dimensão do caso e há uma situação nova também porque, pela primeira vez, o Governo tomou um conjunto de medidas que se figuram mais consequentes e mais efetivas em relação à poluição. Portanto, por tudo aquilo que disse o Sr. Deputado Manuel Freixo, e devo dizer que estou de acordo com o acrescente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, acho que é oportuno, aliás foi um lapso da nossa parte não ter acrescentado logo essa autarca, e porque é preciso conhecer as medidas que foram tomadas, conhecer os resultados, se é que já há alguns, e as perspectivas que o Ministério tem para este caso. E, portanto, daí apresentarmos, que vem na linha, aliás, do anterior, portanto, apresentarmos junto também este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Sr. Deputada Maria de Luz, Rosinha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista, o Grupo do Partido Socialista, queria efetivamente solicitar o acrescento do Sr. Presidente, a ser ouvido o Sr. Presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão. Faz todo o sentido, uma vez que é uma zona de veras portanto, atingida por esta problemática, e queria também dar aqui nota de duas coisas. Há cerca de um ano, exatamente, e quem procurar as notícias desse momento e as imagens, verificamos que houve um incidente quase igual. E há dois anos atrás, também, relembro que esta comissão recebeu, num momento, os autarcas afetados de toda aquela zona e, noutro momento, também nos deslocámos ao local. Creio que uma das coisas que está na origem, e porque tenho falado muito com aqueles autarcas, que está na origem daquele problema, se prende efetivamente com a diminuição do caudal. E com a diminuição do caudal, tudo toma uma proporção maior. É algo que o facto do Governo, e como o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda acabou de referir, o facto do Governo ter tomado um conjunto de medidas, se ter deslocado ao local, ter falado com toda a gente e ter agido no imediato, também vem ao encontro daquilo que tem sido sucessivamente a posição tomada por esta Comissão. Acidentalmente, falei com a Sra. Presidente de Câmara de Abrantes, que estava em Bruxelas, com o Sr. Presidente de Câmara de Mação, e disse, sabem que tem um requerimento para virem à Assembleia da República, à Comissão. Solicitaram que poderia-se, que um dia que lhes dava muito jeito, porque vão estar ausentes de novo do país, era dia 7 de manhã, momento em que se presume que já haverá resultados das análises que foram feitas. Pois só faz sentido também, portanto estou só aqui a adiantar a informação, para que os serviços a possam gerir. Uma quarta-feira.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
É quarta-feira que vem.
Sobre, nós na quarta-feira, dia 7, temos a audição da Secretaria de Estado de Ordenamento do Território, portanto teríamos que ver isso melhor. Mas, antes disso, não sei se mais algum Sr. Deputado quer intervir sobre estes requerimentos. Não havendo, passamos à votação. Podemos votar os dois em conjunto, os requerimentos, se estiverem de acordo. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovados por unanimidade, ambos. Senhores deputados, o que eu sugeria era que amanhã nós temos reunião de mesa e que víssemos esta questão das datas das várias audições. Outros assuntos, queria informar que amanhã, dia 1 de fevereiro, às 18h30, na sala 5, temos a audição da Associação Nacional de Municípios, a requerimento do PSD sobre a gestão das faixas de combustível. Precisamente no dia 7 de fevereiro, como eu disse há pouco, às 11 horas, a audição da Secretaria de Estado de Ordenamento do Território sobre o PNPOT. No mesmo dia, às 17h30, a audição do Secretário de Estado das Autarquias Locais a requerimento do PSD sobre a gestão também das faixas de combustível. 7 de fevereiro, às 17h30. No mesmo dia, às 17h30. No dia 8 de fevereiro, às 17h30, a audição do Presidente da Câmara do Porto sobre o direito à habitação e Ilhas do Porto a requerimento do Bloco de Esquerda. Dia 9 de fevereiro, 9 da manhã, audição da Secretária de Estado da Habitação sobre o direito à habitação, mesmo requerimento do Bloco de Esquerda. 14 de fevereiro, audição regimental do Sr. Ministro da Administração Interna. 14 de fevereiro, regimental. Queria também referir que há duas reuniões de grupo de trabalho que estão previstas, o da Convenção de Albufeira e o da remoção de fibras de amianto. Esta da remoção das fibras de amianto está previsto para amanhã, dia 1, às 14 horas, na sala 9, e o da Convenção de Albufeira é só para indicar que termina hoje o prazo para a entrega de propostas de audição. Senhores deputados, para além disto, nós recebemos uma comunicação do grupo parlamentar do PSD que propõe que a Comissão reitere junto ao Governo a necessidade de obtenção de dados sobre o processo de descentralização. Eu acho que é pertinente, aliás, ainda antes disto, nós estávamos com os serviços a redigir um ofício ao Sr. Presidente, ao Sr. Ministro da Administração Interna, precisamente no mesmo sentido, de saber quando é que estes dados são disponibilizados. O que eu propunha era que amanhã na reunião de mesa víssemos o Sim. conteúdo do ofício, mas o sentido é esse. Senhores deputados, mais alguma questão em outros assuntos?
Nada,
não havendo, dou a reunião por terminada. Muito obrigado.
Muito obrigado.